A palavra de Deus, no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos de 7 a 13, diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Filadélfia era uma cidade localizada na província romana da Ásia Menor, fundada com o propósito de espalhar a cultura e a língua grega para as regiões vizinhas. Seu nome significa amor fraternal. Essa cidade, queridos, estava situada em uma região sujeita a terremotos constantes. Em muitos momentos, seus habitantes viviam inseguros, sem saber porque tudo ao redor poderia desabar. A igreja de Filadélfia também enfrentava dificuldades. Era uma igreja pequena, sem grande influência política ou poder econômico. Além disso, essa igreja sofria oposição religiosa e social. Entretanto, amados, entre as sete igrejas do Apocalipse, Filadélfia recebe apenas elogios de Cristo, não há repreensão. Jesus encontra uma igreja que, apesar de suas limitações, permaneceu fiel. A história dessa igreja nos ensina que o Senhor não procura igrejas impressionantes aos olhos dos homens, mas igrejas fiéis aos olhos do céu. Eu posso até fazer um pensamento aqui, dizer que Deus não mede uma igreja pelo tamanho de sua força, mas pela profundidade de sua fidelidade. Algumas lições são importantes aqui em Apocalipse, quando falo da igreja de Filadélfia. Ele diz: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Uma igreja que tinha pouca força, mas possuía grande fidelidade. Jesus não elogia seus recursos, sua estrutura ou sua influência, mas ele elogia a sua perseverança. A porta aberta simboliza oportunidades, expansão do reino e favor divino. Sabe de uma coisa que eu vejo? É que, às vezes, uma igreja tão pequena mesmo, humilde, dali o Senhor exporta tanta gente. Tanta gente para abrir outras igrejas, fazer outros trabalhos, assumir alguns lugares. Eu fico pensando na Igreja Batista Memorial de Belém, que foi a igreja que me recebeu dessa minha transição quando eu fui para a Igreja Batista. E ali recebi um pastor cheio de amor, de carinho, muito sério na doutrina e cuidadoso com o rebanho, pastor Edinaldo Monteiro. E aquele pastor, ele ouviu a minha história e cuidou de mim, ele fez o meu casamento com a Kelly. Ele viu meus filhos nascerem. Ele foi quem viu em mim um chamado para o diaconato e me consagrou ali. E ali eu entrei no seminário. Aquela igreja não era uma grande igreja. Era uma igreja histórica, mas não era uma grande igreja. Não era uma igreja que tinha muitos membros. Tinha uma quantidade razoável, que é uma quantidade normal dentro de uma igreja batista, 100 e poucos membros, etc. Mas eu vi ali se levantando tantos líderes, tantas pessoas dentro daquela igreja. Uma igreja que tinha uma juventude sadia, tinha jovens, crianças, adolescentes, idosos, tinham muitos idosos, apaixonados por Jesus. E daquela igreja, eu vi vários colegas ali indo ao seminário, assim como eu fui. O querido Leonardo, que hoje está lá em Fortaleza, Leonardo Cavalcante, outro amado, que é o pastor da PIB de Gravatá, pastor César Freitas, que está lá no sertão, cuidando também da igreja, lá em São José do Belmonte, e tantos outros irmãos que se levantaram ali, e também a mim, que abri os trabalhos em aldeia há 18 anos. Eu fico vendo isso. Não tem que ser uma grande igreja numérica, com potencial evangélico, de estrutura, aliás, com estrutura midiática e etc. Mas tem que ser uma igreja séria, uma igreja apaixonada por gente, uma igreja apaixonada. E assim, esse fato está acontecendo em muitas centenas e milhares de outras igrejas, dentro dos povos, sejam eles batista, assembleianos, presbiterianos, congregacionais e tantos outros. Pessoas que têm identidade, que não saem aleatoriamente abrindo qualquer negócio, que tem governo, que tem líder por trás, que presta contas. Eu encontro em alguns lugares pastores que abriram igrejas, mas não têm líder, nunca se submeteram, nunca tiveram limbo, não marcaram um tempo de qualidade, não foram cuidados e abrem igrejas. E geralmente essas igrejas, elas passarão por um processo talvez muito complicado. Às vezes são igrejas meninas. Mas eu quero falar de Laodiceia, essa igreja que o Senhor elogiou, mas era uma igreja que não tinha recursos financeiros. Era uma igreja que vivia numa dificuldade. Ela não era uma igreja que tinha assim aquela graça da sociedade, porque ela não se curvava diante das coisas, mas ela tinha algo maravilhoso. Ela se expandia diante do favor divino. Queridos, muitas vezes Deus abre portas para pessoas que o mundo considera pequenas. Fidelidade gera oportunidades que talento sozinho não consegue produzir. E Deus, ele é poderoso para abrir portas que recursos humanos não podem abrir. A chave do futuro está nas mãos de Cristo e não nas circunstâncias. Por isso eu quero que você creia no Senhor, que você saiba que o Senhor não aposentou você, o Senhor não aposenta ninguém, o Senhor cuida das pessoas, o Senhor restaura vidas, o Senhor faz um grande negócio. Esse é o Deus extraordinário, Deus poderoso, Deus misericordioso, o Deus que realmente não abandona a sua igreja. Então, por favor, avance, mude, creia, exalte ao Senhor. Esse é um tempo maravilhoso. Uma segunda lição que eu tiro aqui na igreja de Filadélfia é que a fraqueza humana não limita o poder de Deus. O Senhor diz no versículo 8, tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra. E onde é que está aqui o segredo? Guardar a palavra do Senhor. Antes que eu explore, você já pode ir imaginando aqui. O que é que você não tem? Recursos financeiros? Saúde? Mora numa casa humilde, num casebre? Talvez numa choupana? Numa casa de pau a pique? Uma casa na beira do rio? Aí numa favelinha? Onde é que você mora? Você tem recursos? Você anda somente a pé? Como é que é sua vida? De que você anda sofrendo? Qual a ausência das coisas? Talvez seja aquela pessoa que compra talvez uma roupa por ano e ainda é num brechó, ou então naqueles locais onde estão dando roupa por R$1. Como é que está? Mas olha, o Senhor sabe o que Ele está observando em cada um de nós. Não é beleza física, não é a grife, não é o carro, não é a casa, não é a conta bancária. O Senhor está olhando para as nossas vidas sobre fidelidade, guardar a palavra do Senhor. Talvez você não tenha um vocabulário muito rebuscado, não conheça muito, estudou pouco, mas o Senhor, Ele está presente. Então, A igreja não era poderosa, a igreja de Filadélfia não era uma igreja poderosa, mas ela era uma igreja obediente. O Senhor frequentemente escolhe os fracos para demonstrar sua glória. O Senhor, ele tem pavor de arrogante, de presunçoso, de gente que arrota seus títulos. Queridos, nossa limitação não é um obstáculo para o Pai. É uma oportunidade para que seu poder seja revelado. O Senhor não procura capacidade, ele procura disponibilidade. A fraqueza reconhecida se torna terreno fértil para a graça de Deus, porque é lá que a graça do Senhor vai superabundar. O poder de Deus se manifesta onde a autossuficiência termina. Ainda aqui no versículo 8 de Apocalipse diz assim: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha que coisa maravilhosa. Sabe por quê? Porque a fidelidade à palavra é o segredo da permanência. Filadélfia permaneceu firme em uma cultura hostil, uma cultura helenística, uma cultura romana, uma cultura também de influência asiática. Ela não negociou seus valores para ser aceita. Não. Uma igreja permanece forte quando permanece fiel à palavra de Deus, fiel às escrituras. Não pode, irmãos, se vender, não pode colocar filosofias, não pode vir a existir por conta do gnosticismo, da gnose, dos conhecimentos. Não, é uma igreja fiel à palavra, ela é suficiente. Paulo disse isso, a suficiência de Jesus. Então, a igreja que abandona a palavra, ela perde a sua identidade. Ela é qualquer coisa, mesmo a igreja. Ela é uma empresa, ela é um centro coach, ela é um centro de entretenimento ou de levar pessoas a ganharem mais dinheiro, mas ela deixa de ser a igreja fidedigna do Senhor. Porque a fidelidade, a verdade, sempre terá um preço. Mas eu posso dizer a você, também haverá uma grande recompensa. Quem guarda a palavra do Senhor, essa pessoa é guardada pelo próprio Deus, pelo Deus da palavra. É exatamente isso. O Senhor chama nós para que possamos viver isso. Uma outra lição que ainda eu consigo tirar aqui na igreja, nessa cartinha que o Senhor manda para a igreja de Filadélfia, é que quem persevera recebe a recompensa do Pai. Os versículos 10 a 11 diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança. Isso é maravilhoso. Vou ler de novo aqui. Diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Jesus promete e ele dá proteção, cuidado e recompensa. A perseverança, amados, não é apenas suportar dificuldades, é permanecer firme, sem abandonar a fé. Como é que você está? Está fraco? Está aí titubeando? Está aí com pecados? Está negociando? Eu quero fazer uma convocação a você. Por favor, renda-se ao Senhor. Deixe ele cuidar de você, guarde a palavra, seja perseverante, não olhe para a esquerda nem para a direita, se levante, deixe de novo o Senhor trazer perdão e cura, e o Espírito Santo, ele habitar dentro de você. Então, a perseverança, irmãos, não é apenas suportar essas dificuldades, mas tem que estar firme, não pode abandonar a fé, não pode olhar para trás, porque a corrida cristã não é vencida por quem começa mais rápido, mas por quem permanece até o fim. Já tem um hino que diz que não é do forte a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, aqueles que vivem para o Senhor. Exatamente isso. Seja fiel, seja sincero, ou seja, sem máscaras, sem cera. A perseverança, amados, transforma provações em testemunhos. O céu recompensa a fidelidade mais do que o sucesso. E o céu aqui que eu falo é o Senhor, não é um ambiente físico ou apenas como se fosse uma eternidade qualquer. Não, é o Pai, ele recompensa a fidelidade, muito mais do que o sucesso. Aliás, o sucesso é por conta do Pai, mas a nossa parte é a fidelidade. Quem permanece em Cristo jamais trabalha em vão. Você sabe disso? Ninguém fica no prejuízo com o Senhor. Uma outra lição que ainda eu consigo tirar aqui é que a igreja fiel deixa sempre um legado de eternidade. Glorificado seja o nome do Senhor. O que é que você está deixando para o Senhor? Há pessoas que deixam memórias da sua história, da sua vida, livros, escritos. Outras pessoas, elas deixam troféus pelos seus ganhos, pelos seus feitos, pelos seus aplausos, pelas suas conquistas. Alguns outros deixam bens, deixam terras, deixam carros, deixam casas, patrimônios, mas tem algumas que deixam legado. É aquele que fica impresso no coração dos outros. Então, o Senhor diz em Apocalipse 3:12, ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus. Que coisa maravilhosa. Em uma cidade marcada por terremotos, ali o próprio Jesus, o noivo, o dono da igreja, ele promete estabilidade eterna. Que coisa linda, maravilhosa. Eu não sei o que você está passando. Talvez seja a sua saúde, talvez você tenha sepultado um ente querido, talvez você, alguém amado, foi embora, né? um namoro, um noivado que acabou, uma empresa que faliu, um casamento que ruiu. Talvez, é possível que alguém aqui agora esteja passando por isso, uma espécie de abandono. Mas eu quero dizer a você, seja qual tenha sido o terremoto que você tenha enfrentado, o Senhor, Ele não lhe abandonou. Ele é o Deus que está contigo. Então você, que às vezes fica sempre trazendo o passado ao presente, o Senhor quer te mostrar o futuro através do presente. Ele quer que você creia hoje, que você se cure, que você abra seu coração, coloque o lixo emocional, seus problemas, entregue nas mãos do Senhor. O Senhor quer que você viva uma vida cheia do Espírito Santo. E outra coisa, quer se curar mesmo? Fala do amor de Deus para as pessoas. Abra sua casa, convida pessoas, faz um tempo de mesa, mostra os grandes feitos do Senhor. Ele é extraordinário, Ele é maravilhoso. Então, queridos, Jesus promete estabilidade eterna. E estabilidade eterna não começa quando você morrer, é agora. Ele está dizendo, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, ouvir essa minha voz, eu vou entrar, eu vou cear com Ele. Então, enquanto as estruturas da terra caem, Deus estabelece seus servos, seus filhos, como colunas permanentes em seu reino. É isso que está escrito: ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus. Se a coluna é estabilizada. Então, amados, tudo que fazemos para Cristo possui valor eterno, nada é passageiro. Porque o que é construído para Deus resiste ao tempo, às intempéries, aos vendavais, às areias movediças, porque a sua casa está construída sobre a rocha. A fidelidade de hoje, ela produz recompensas eternas. Seja fiel, ame ao Senhor, fuja do mal, fuja do pecado, da infidelidade, da estrutura carnal, da imoralidade sexual, da raiva, da ira, das recompensas humanas. Quem permanece firme na terra será honrado no céu. Creia nisso. Sabe, Filadélfia, queridos, era uma igreja pequena, mas tinha uma coisa extraordinária. Era uma igreja elogiada pelo Senhor, era fiel. Eu já falei isso para você. Talvez ninguém nem lhe reconheça muito, mas o Senhor está lhe vendo. Ela tinha pouca força, mas tinha grande obediência. Obedeça a palavra. Ela, às vezes, pastor, sou muito pequeno. Não importa, o Senhor está contigo. Essa igreja enfrentava oposição, mas jamais abandonou a palavra. Quais as provações que você está passando? Não abandone a palavra de Deus. Não abandone o povo de Deus. Não abandone a congregação. Não vá assistir. Não vá frequentar. Vá celebrar. Vá celebrar. Por isso, Jesus colocou diante daquela igreja uma porta aberta que ninguém pode fechar. Queridos, quando o Senhor abre a porta, ninguém pode fechar. Então, não demole. Seja uma pessoa forte. Dentro da sua fraqueza, seja forte pela fé. Eu posso concluir dizendo que não é o tamanho da igreja que impressiona Cristo, mas a fidelidade da igreja à sua palavra e ao seu nome. Não é o tamanho das coisas que você tem ou deixou de ter. Agora, a sua fidelidade, o Senhor está vendo. o Senhor está observando, e isso conta. Então, perguntas para você. Você tem permanecido fiel, mesmo quando suas forças são pequenas? Você tem guardado a palavra em meio à pressão do dia a dia, pressão familiar, pressão financeira, pressão da cultura, pressão do mundo, pressão das coisas? Você tem guardado a palavra de Deus? Seja sincero. Uma outra pergunta que você precisa responder: você tem confiado mais nas portas que Deus abre do que nas circunstâncias que lhe aparecem? O que você tem confiado? É o Senhor quem abre. Eu quero terminar ilustrando, lembrando de uma mocinha que me procurou essa semana, uma mocinha de um outro estado. E ela disse: eu estou naquela prefeitura e há 6 meses não recebo nada. E eu liberei uma palavra para aquela moça. Eu disse: querida, não é o prefeito que paga teu salário, não é o secretário de finanças. Teu dinheiro está nas mãos do Senhor. Creia nele. Ele é quem faz isso. Nós oramos. E no outro dia de manhã, recebi uma mensagem da sua irmã dizendo: pastor, a minha irmã recebeu o dinheiro, foi depositado. Que milagre. Eu digo: pois é, creia no Senhor. Então, aqui realmente eu posso terminar com uma promessa que é válida para hoje. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Eu termino dizendo: quando a fidelidade encontra a soberania de Cristo, portas se abrem, barreiras caem e o reino avança. Louvado seja o nome do Senhor, hoje e sempre. Amém?